America now have a champion.
He's going to get... Oh!
I'm starting to believe as well, Henry, because he's got to take it.
What? A jumping double from Cole! What is there going on right now? How does he do this? Cole is safely velocity with the off play.
Geração Start, o podcast de eSports de GZH.
Está dado start, chegando para mais um episódio do G-Start, o seu podcast de esportes eletrônicos, de eSports, aqui de GZH. Sempre lembrando, a partir de agora, já desde o último episódio, a nossa parceria, MrJack.bet, palpite certeiro, saque instantâneo. Acesse MrJack.bet, MrJackBet.bet, e desafie-se, MrJack.bet, nosso parceiro aqui do G-Start. Bom, depois dos outros episódios, a gente falou bastante com o Gaules, a gente falou com o Boltz, falamos com o Lucas Estrada, o Nananga, que foi ex-técnico da seleção brasileira de PUBG. A gente vai falar no episódio dessa semana sobre a principal arena de esportes do sul do Brasil. Ela é localizada aqui em Porto Alegre. E por que a gente vai falar sobre isso aqui no G-Start? Porque, além de falar do cenário competitivo, além de acompanhar as competições, além de falar sobre tudo que gera conteúdo que circula no mundo dos eSports, a gente está aqui também para falar sobre a experiência do gamer, para falar principalmente também sobre as pessoas que estão fomentando principalmente o cenário gamer, seja ele competitivo, seja ele casual, enfim. E o pessoal da MP3 Arena fez um projeto muito bacana, é a terceira arena deles, já tem uma no Iguatemi, já tem uma aqui no Praia de Belas e também tem uma no Lindóia, que é numa sala de cinema. Já teve campeonato de FIFA, já teve campeonato de CSGO e até por conta desse campeonato é que a gente convidou o Felipe Gonçalves para bater um papo com a gente, para explicar como surgiu a ideia, como que ele se aproximou dos games, qual a ideia da MP3 Arena de agora e também, claro, para o futuro. Então tudo isso a gente vai falar no episódio desta semana aqui no G-Start. Tem muita coisa para rolar, tem muita coisa para a gente falar. No final, depois desse bate-papo, a gente vai falar sobre o CS brasileiro, que não foi nada bem no final de semana e agora, nos próximos dias, vai enfrentar uma grande competição pela frente, que é a IEM Cologne. Então, vem comigo, aperta start. O nosso bate-papo hoje no G-Start é com Felipe Gonçalves. Ele que é um dos proprietários da principal arena de esportes de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e também do sul do Brasil. Quem sabe já evoluindo, Felipe, projetando um Brasil. Como é que tu tá? Muito obrigado por estar presente aqui no G-Start.
Tudo bem. Cara, tá muito legal o projeto e oportunidade não tá faltando, tá vindo proposta de todos os lugares do Brasil mesmo. A gente foi bem relevante, assim, a nossa inauguração. Então a gente tá bem contente. E quem sabe, né? Eu acho que a gente tá na pontinha do mapa aqui, mas não é difícil tu subir a nível Brasil aí e o modelo de negócio ser vencedor.
Bom, Felipe, pra gente falar um pouco mais sobre como se chegou na MP3, como chegou nessa arena, queria que tu falasse como é que surgiu essa ideia. Tu sempre foi um cara ligado nos esportes, sempre jogou, qual é a tua relação com os games primeiro?
Tá, cara, sempre joguei. Sou gamer, né? Então o projeto é feito realmente de gamer pra gamer. Eu sou viciado em qualquer tipo de jogo que possa imaginar desde a adolescência. Hoje eu tô com 33, mas desde os meus 10, 11, 12 já competia, já jogava de tudo que possa imaginar. E logo que lançou o CSGO foi um jogo que eu, porque eu peguei assim e nunca mais larguei. Então, já joguei tudo que posso imaginar de competição de CSGO a nível amador, óbvio, né? Não sou profissional. E a paixão dos jogos sempre surgiu, né? E atrelado a isso, a gente foi tendo ideias e até consegui criar a Arena, onde é algo bem diferente, assim, pra gente também. Porque eu fui de jogador daí pra uma coisa mais staff, né? Mais organizacional. O que é muito legal também, é muito prazeroso tu conseguir ver o rosto dos jogadores, a imersão que a gente consegue proporcionar.
Pois é, Felipe, essa é uma situação curiosa, né? O cara tá sempre acostumado a jogar. Eu, por exemplo, sou o cara que tá do outro lado da tela, né? Que tô jogando. Como é que é essa parte de produção? Como é que ela funciona? Porque são eventos, são competições... É também uma responsabilidade muito maior do que simplesmente estar ali atrás do teclado e do mouse.
Claro, e hoje as estruturas que já existem, né, quando a gente fala de mundo online, que é onde a pessoa tem mais contato, ela já é totalmente automatizada, né, você não tem bugs, não tem nada, tudo funciona muito bem. E é um desafio, cara, principalmente tem jogos que são mais tranquilos, assim, né, você pega um Valorant, um League of Legends, o próprio Fortnite, tudo é meio prontinho online, né, mas você pega um CSGO, você tem que montar um servidor local, que dá bug, que dá de tudo que possa imaginar. Exemplo, a gente teve a final do nosso campeonato de CSGO, foi agora, foi há pouquinho tempo. A final começava no sábado, tá? Uhum. Na quinta-feira, a Valve lançou uma atualização que derrubou todos os servidores de comunidade, que é esse caso, né?
Que era então, da mudança das armas, da M4 silenciada, aquilo tudo... Ou era outro?
Sim. Eu não sei se foi especificamente, acho que foi um depois até. Teve o da M4 silenciada, foi numa terça, eu acho, mas na quinta lançou um que bugava os servidores. Então você pega os grandes portais do Brasil e do mundo aí, caiu tudo. Uhum. E caiu pra gente também, né? Então a gente tava quinta de noite tendo que resolver um servidor pro sábado, mas deu tudo certo. No fim, a comunidade a nível internacional se ajuda bastante também. Então acaba facilitando.
Imagino que não rolou muito anciente, né?
Cara, rolou muito pouco anciente. Acho que rolou uma anciente, assim. Foi um time tentando pegar de surpresa alguém, eu acho, porque mudou bastante, né?
Então, realmente. E a Valve, o CS, ele tem essa particularidade, né? Ele muda, às vezes não muda muito. O Tio Gaben sempre apronta deles, né? Vira e mexe, ele dá o toquezinho.
É, e às vezes muda um monte, às vezes muda um pouquinho. Eu pego um exemplo que eu sou jogador antigo, né, do CSGO. Uhum. Então, cara, eu era fissurado na cache antiga.
Tá.
Eu, assim, era o meu mapa preferido. Até que eles mudaram a cache antiga e eu não consigo mais jogar. Ninguém mais joga, na verdade, né? Mas, assim, pra mim foi um mapa que não foi um sucesso de modificação deles. Uhum. Mas pega Inferno, por exemplo, que mudou muito, né, ao longo dos anos. Pô, Inferno hoje é um dos mapas preferidos que eu tenho. E assim vai.
É. Então tu não é fã da D2, cara?
Cara, da antiga também. Eu sou player antigo, não adianta. A D2 nova ali mudou muita coisa, né? Já não tem mais tanto tempo pra jogar, né? Hoje em dia a gente fica muito mais no background ali, então é muito mais organizacional. Então já não sei smoke, já não sei bang, hoje só mais pra brincar mesmo.
Até pra quem não tá muito familiarizado com isso, né? São os nomes dos mapas que ocorrem as partidas de CS. E bang é a flash, né? As granadas. E cada mapa tem uma particularidade. Que cada uma tem um pontinho, tem um pixel que a gente fala pra mirar, pra tocar a granada, pra esconder tal posição, tal jogador. Então cada local do mapa, então é bem importante mesmo tá atualizado com os mapas. Eu sou fã da Train, né, cara? Eu jogo Train ainda. Só que eu me reconectei com o CS há pouco tempo, foi durante a pandemia. 2020, porque eu comecei a jogar e a única experiência que eu tive no CS foi no 1.5, antes de 2020. Sim. Então foi lá quando eu ia pras lan house, que era piar ali no início dos anos 2000, no 1.5, e aí agora, pô, o CS te pega numa forma que é impossível, né, cara? Eu que sempre fui do FIFA, agora no CS é algo absurdo, então é um jogo extraordinário.
Não tem, cara. O CS é apaixonante, né? E você pega a comunidade também, os jogos, você assistindo e os amigos comentando. Então, não é só jogar também, né? Você tem todo o mundo por trás ali dos pro players, até dos amadores, que você assiste, torce. Enfim, tem o Gaules aí, por exemplo, que até conversou contigo. Uhum. É um absurdo, né? O que ele anda fazendo de números e de produção também. Vai ter o Major no Rio. O CS é gigante, mas tem outros jogos também que tá muito legal. O próprio FIFA, eu adoro FIFA. É o jogo que a gente tenta fazer bastante campeonato, bastante coisa na arena também. E é um jogo que, assim, ele abrange muito mais pessoas, eu acho, né? Porque os consoles, eles estão muito mais presentes no Brasil do que os computadores gamers high-end. Então você acaba pegando um público maior.
É, porque o console, o jogo é feito pro console, né?
É tudo igual, né? O jogo roda igual em todos os consoles.
Exatamente.
No computador nem sempre é tão justo.
É, o problema do FIFA é o pay-to-win, né?
Ah, não, é. Se pegar o Ultimate ali, então...
É. aí
complica.
É. Antes de falar sobre essas competições e outros torneios que vocês buscam aí pra MP3, fala um pouco sobre como é que foi a adesão nesse campeonato. Sabe o que? Acompanhando vocês nas redes sociais, agora essa etapa final, deu pra perceber ali que teve um baita sucesso, só que não sei se foi no final do ano passado ou no início desse ano já teve outro, né? Só que na outra arena, não nessa do Lindóia.
Isso, a gente tem três arenas hoje, tá? Uhum. Uma do Praia de Belas, que foi a primeira que a gente fez em 2019. Arena bem de competição mesmo, focada em esportes, competição. Nós tivemos a oportunidade de fazer no Iguatemi em 2021, mas daí uma muito mais entretenimento, uma questão não tão competição, né? Mais pra pegar aquele primeiro contato do player com algo de arena, né? Então é algo menor. E agora teve a oportunidade do Lindóia, que é um cinema, né, cara? A estrutura de cinema é algo... Sim, só indo lá para conseguir ter noção do tamanho, da magnitude do projeto, né? E os campeonatos estão absurdo, cara. O de CS foi o primeiro que a gente fez um FIFA de CS já na inauguração, né?
Uhum.
O de CS acabou agora. A gente teve 32 equipes que jogaram, que era o nosso limite mesmo, né? A gente tava sold out já há bastante semanas. E teve mais, olha, umas 8 a 10 equipes que ficaram de fora porque demoraram a comprar a inscrição, demoraram a finalizar. Então, a gente tá bem contente e até um pouco surpreso, porque antigamente, quando a gente fez outros campeonatos, isso até antes da pandemia, geralmente vinha muito time de fora, assim, Santa Catarina, uhum. Brasília, São Paulo, Minas, tinha bastante player vindo dos estados, por conta que a premiação é atrativa, né? Nesse, como eu acho que as vagas esgotaram muito rápido, o hypezinho foi legal, as equipes, na grande maioria, eram daqui, era do Rio Grande do Sul. Tinha muito pessoal de Pelotas, Santa Maria, região metropolitana, mas a grande concentração acabou sendo região metropolitana mesmo. Então, eu até tô tentando entender, assim, o porquê que o pessoal de fora não conseguiu vaga, o que será que foi, né? E a gente quer no futuro tentar fazer algum qualify online, alguma coisa nesse estilo também, para dar mais chance desse pessoal de longe conseguir se qualificar para as finais.
Pois é, sabe que uma coisa que me deixou muito curioso é justamente sobre essa adesão, principalmente sobre o número, né, de times. Claro que o CS é um dos jogos mais jogados hoje no planeta. A gente abre ali o game, abre o console ali do game e tem uma ideia, assim, quando vai buscar o matchmaking, por exemplo, de quantos jogadores estão atuando, estão jogando e estão no server naquele momento. Mas me surpreende o alto nível, né? No nível, assim, de qualidade. A gente tem Liga Aberta GC, tem diversos campeonatos online. Mas a LANzinha é diferente e me chamou bastante atenção. Porque, pô, 32 equipes, cada equipe com 5 jogadores, tu reuniu uma galera, cara.
Uma galera. E 5 jogadores e coach. A grande maioria tinha coach, veio preparado. Tu falou da série da Liga Aberta da GC. Tinha muito time da série B da GC, time da série C. E, então não era um time que estava começando, né? Já são times montados, preparados, já competem. Inclusive, o time que foi campeão, ele é da Liga B da GC. Eles já jogam, já.
Uhum.
São destaque, tem um dos meninos lá que é fantástico. Eles até fizeram uma matéria no GZH. Ele tem 15 anos, cara. O menino é um fenômeno mesmo. É outro que vai, com certeza, aí, disputar algo maior no futuro. E é muito legal ver isso, né? Conseguir dar um pouco de oportunidade também para esses jogadores que só jogam online, só se conhecem online, né? Quantos times que se conheceram ao vivo a primeira vez na nossa arena também, né?
É, até olhando aqui a line campeã da Skilled in the Trigger, que é a CIT, o time que conquistou esse título, do Ricardo Lepra. Esse é veterano, né?
Esse já
tá no cenário há bastante tempo.
Antiga.
É, o Dilzeira, o Bruno X, o CKT e o Wildelord, todos eles com o Dan de coach. Muito se fala do Dilzeira, né? Que é um dos nomes que tem também um grande potencial para se tornar um jogador aí para crescer cada vez mais dentro do cenário. E, cara, eu acho muito bacana esse fomento de competição, mas também de eventos. Antes da gente passar para os outros games, tu citou, por exemplo, o FIFA, queria falar contigo um pouco mais voltado para o CS, porque eu acredito que é isso que chama um pouco mais atenção pelo formato da arena e tudo mais. E porque... hoje em dia, talvez o principal campeonato assim que a gente tem é do CS. Claro que tem o LoL, tem o Valorant, tem outros games. Mas trazendo para essa realidade brasileira, que o brasileiro, ó, eu acho que se comparar o CS com o futebol, tá ali, viu, Felipe? Então, eu queria falar contigo sobre eventos, cara. Tu pensa em daqui a pouco transmitir games? Pô, a gente vai ter uma SL Colone aí pela frente. Tu já citou o Major no Rio. Teremos a MP3 Arena no Rio de Janeiro. Tu conseguiu o ingresso, Felipe? Posso te achacar então, no ingresso ou não?
Então, quando começou a venda dos ingressos até pro público, a gente tava no meio da finalização da obra do espaço lá e nem me toquei. Mas eu tenho patrocinador em comum, né? Oh. Mesmo que vai patrocinar o Major, patrocina a gente. Então eu acho que... eu tenho esperança, tá? Não pedi ainda, mas tenho esperança que eu vou conseguir.
Ah, que bacana, que bacana. Mas, e cara, transmissão assim, evento visando Major, competições de CS, de transmissão mesmo. Tu pensa em fazer ou ela vai ser voltada pro competitivo mesmo da arena?
Não, a gente pensa em transmitir tudo, não só CS, até não só esportes, né? Mas a gente quer transmitir tudo, a gente só tá vendo direitos, né? Porque nunca é fácil, né? E é um mercado bem fechado, bem nichado, né? Então a gente tá vendo ainda os caminhos para conseguir os direitos. Eu acho que o Major no Rio, pô, seria uma tristeza não conseguir transmitir, né? Porque vai ser um maior evento, ninguém, entre aspas, né, conseguiu ingresso, ao menos do meu grupinho ali de pessoas conhecidas. Cara, não conheço ninguém que conseguiu de fato comprar o ingresso, então todo mundo quer assistir, quer se reunir, porque vai ser um mega evento. Provavelmente a gente vai ter o Last Dance de novo presente no Major. Então, a gente quer fazer de tudo pra transmitir, assim como outros eventos, mas o Major principalmente.
Tu é torcedor do Last Dance, Felipe?
Cara, eu sou, cara. Eu gosto muito.
Qual dos Last Dances? Agora
então,
são dois, né, cara?
Principalmente do FalleN e do FNX, cara. Uhum. Os dois são... o FalleN por tudo que ele fez pela comunidade, né? Eu acho que a nossa arena existe hoje um pouquinho também por causa do FalleN. Como é que eu vou dizer que não, entendeu? Ele, querendo ou não, pô, mudou o cenário do esportes no Brasil. E os outros meninos ali, o próprio FNX, eu joguei muito contra eles já na Gamers Club, eu jogo bastante, então já enfrentei bastante.
Até level
eles,
20, ó. Tu é level 20 GC, então.
Eu fui durante mil anos level 20 GC e agora eu tô meio paradão assim, porque trabalhando muito. Se olhar lá agora vai estar o quê? Um 19, um 18, alguma coisa assim.
Por inatividade, né? É inatividade. Perdeu o
Um pouquinho de inatividade, porque a gente já tá fora de forma, é um pouquinho de cada.
Não, mas, ô, cara, eu brinco com isso, mas como é importante, né? E a gente aqui no G-Start, a gente trocou uma ideia com o Boltz. E porra, o Boltalha falou muito, né, sobre essa importância de estar do lado do FalleN, de estar com esse grupo gaulês. Também falou da importância de ter o FalleN, o FNX e o próprio Fer também nessa Imperial. Toda a campanha que eles fizeram no Major também trouxe um pouquinho novamente aquela paixão, aquela ansiedade do torcedor, aquele friozinho na barriga de que, pô, cara, essas lendas estão de volta no server. E pode dar agora com a 00 Nation, com a dupla Takold, né? Também pode representar um pouco isso. E a gente tem também outros times brasileiros, o próprio MIBR, a própria Fúria, outros times, a PEN também, para representar bastante o nosso cenário, para representar o CS brasileiro no Major. Mas, cara, que bom que existe essa possibilidade, porque quem não puder ir pro Major lá no Rio, tem um lugar para ver aqui em Porto Alegre. Eu acho que isso é muito bacana, mas vai ter direitos mesmo, vai precisar de direitos, não? Tem como botar o Gal ali na tela, cara,
então,
botar a galera pra dentro?
Se ele liberar, a gente coloca, né? Sem dúvida. Mas a gente não tem como fazer algo voltado ao público assim, sem estar com tudo certinho, né?
Claro.
Mas a ideia, sim, a ideia é botar o Gal na tela, se possível, né?
Uhum.
E transmitir pra todo mundo ali e fazer um evento bacana, assim. Acho que dá pra fazer muita coisa, né? Até porque o Major são vários dias.
Pra fechar de CS, cara, eu tô com um projeto aqui, ó, ele tá bem embrionário ainda, tá, Felipe? Eu quero ver se tu pode ser meu apoiador, a Seleção Gaúcha de CS. O que tu acha?
Com certeza.
Só que a gente tem muito capitão, cara. Tu vai ter que me ajudar a decidir o capitão. Porque tem o Woody, tem o Art e tem o Boltz.
Tá.
E aí,
tem o Nex também. O Nex tá bem também.
Esses são os capitães.
Ah, tá, os capitães.
Aí eu,
tá.
Eu fecho o time com o Dumal e Nex.
Entendi, entendi.
O Lato, cara, daí, eu não sei se o Lato tem vaga aí, cara.
Eu acho que o Boltz, por quê? Tá?
Uhum.
Vice-campeão mundial, né? Aquele
beleza.
Time da Immortals lá.
Uhum.
O brasileiro que não torceu aquele Major lá, não conheço.
Não tem como, né?
Não, era um time, assim, além de tudo, né? Era muito. O pessoal gostava dos players, sabe? Era uma
muito
coisa diferente, era divertido.
Time, né?
Muito carismático, essa palavra.
Uhum. Então tá, cara. Eu acho que essa line vai fechar, viu? O Boltz concorda também. Ele gostou dessa line. Acho que fica bom. O Boltz jogou com o Wood e com o Nex já. Só não jogou com o Art. E com o Dumal. Mas eu acho que isso aí é um bom time, cara.
Fica, pô, imagina. Fica um ótimo time.
Eu e tu, a gente vai aprender o Art, cara. Art, segura.
É?
Segura.
Bota na coleira.
É, bota na coleira. Mas fala aí, desculpa, eu te atrapalhei.
Não, aqui, assim, antes de a gente ter o projeto da Arena, a gente apoiava alguns projetos de campeonatos aqui, né?
Uhum.
E eu lembro do Art do Dumal ainda sem reconhecimento jogando os campeonatos.
Sério?
Sério, isso eu tô falando 2017, eu acho, 18, por aí. Eles já jogavam os campeonatos aqui, que são da região, né?
Uhum, Dumal de Viamão e o Arte de Canoas.
É, eles eram o Arte do Mal, mas ainda não eram esse Arte do Mal, né? Não era o Arte da Fúria, o Dumal que agora tá com a 0-0.
Uhum.
Então, é muito legal também você ver essa questão dos players, né? O próprio XLS, que ele tava na Team One, ele uhum. jogou nosso campeonato no Praia de Belas. Ele é um player, se não me engano, de São Paulo, Brasília.
É.
Ele jogou com uma line com os amigos deles, que era um de cada pedaço do Brasil. E meses depois, só pra ter um ano morar nos Estados Unidos, né? Então, pô, eu acho muito legal, assim, quando a gente consegue, de alguma pequena forma, contribuir um pouquinho.
Bah, que demais, cara. Bom, a gente falou bastante sobre CS, vamos falar sobre os outros games, sobre esse outro cenário. Felipe, o que vem pela frente aí? Tu já disse do campeonato de FIFA, mas pode rolar Valorant, pode rolar LoL, qual é o plano de vocês?
Claro, então, o Valorant, na verdade, a gente vai fazer um pequeno campeonato agora, vai ser esse mês ainda de julho, e... Pra entender a comunidade, entender o tamanho da comunidade também, uhum. né? Porque o CS a gente já tem uma boa noção, já tem uma experiência maior. Então a gente vai fazer um primeiro pra literalmente testar, entender, mas claro, com tudo já, né?
Uhum.
Toda a produção do CS vai igual pro Valorant. Mas a gente vai primeiro entender o tamanho, quantos times comportam um campeonato maior, pra aí sim botar uma premiação mega relevante e ir pra cima. O LoL, a mesma coisa. Eu vejo o player do LoL um pouco menos competitivo do que o do Valorant e do CS. Então, o LoL, a gente quer muito conseguir entrar com uma adesão maior no público, né? Conseguir conquistar esse público do LoL que a gente não tem ainda. Mas já temos campeonatos também marcados, já com data, com inscrição aberta, com tudo.
Uhum. E esses são os próximos daí?
Isso, são os próximos. São os próximos agora em julho, né?
Uhum.
Em agosto, a gente vai ter de novo o CSGO. A gente vai voltar em agosto. Daí a gente tá entendendo ainda se a gente vai fazer tudo presencial de novo, se vai ter alguma etapa online, a gente tá entrando em contato com alguns patrocinadores para entender o melhor formato. O FIFA a gente vai fazer um muito legal em agosto, que é uma campanha pro Dia dos Pais.
Uhum.
Né? Ou seja, cada, vamos supor, X reais em compras, o pai e o filho ganham o ingresso para competir em dupla contra outro pai e filho.
Então, Olha, cara, que massa.
Serão 64 vagas, né?
Uhum.
De duplas pra fazer essa competição, assim, mas muito na boa, né? Não é igual CS que é competição de fato, é uma competição mais pra o pessoal se divertir, jogar junto. E o legal, vai ser tudo realizado na Arena do Lindóia, onde uhum. eles vão jogar no telão direto. Ou seja, vai estar o Play 5 ligado direto no telão e as duas duplas na plateia olhando pro telão. Imagina assim, o Cristiano Ronaldo é o dobro do teu tamanho daí. Fica muito legal, a experiência é muito diferente.
Ah, cara, e até isso, né? Eu acho que a experiência é algo que vocês estão trazendo que é fundamental, né? Uma nova experiência, uma nova forma do pessoal pensar o game. Por quê? Por que que nasce o Geração Estágio? Por que que eu tive a ideia do projeto desse podcast? Porque a gente ainda tem alguma restrição, a gente tem ainda o público conservador. Claro que dentro da comunidade gamer, todo mundo sabe o que é CS, todo mundo sabe o que é Valorant, todo mundo sabe como é que é o cenário competitivo. Mas a ideia também é trazer novas pessoas, trazer novos clientes, trazer novos consumidores. E todos eles tendo uma experiência boa, eles vão continuar. E eu acho que esse trabalho da MP3 ela é fundamental, porque... trazer o pai junto com o filho para fazer esse jogo, para entender como é que são as transmissões, para ver os torneios. Cara, depois que tu vê um torneio de CS, é impossível tu não gostar. Eu tenho essa tese.
Não, sem dúvida, sem dúvida. A gente tem ainda um certo receio, né, de algum pedaço da comunidade, mas eu acho que é passageiro, já não tem mais como tu segurar ou tu ver com maus olhos isso, né? É um cenário que só cresce, é uma produção mega profissional, um ambiente totalmente familiar também. Então todo mundo que tem a oportunidade de conhecer os campeonatos, seja nosso ou seja de outra empresa, eu acho que já muda o conceito na hora, sabe? A gente quer muito também tentar entrar nas escolas aqui da cidade, né, da região, uhum, para conseguir fazer um trabalho, convidar, assim, até pegar escolas carentes também, dar oportunidade para esse pessoal que às vezes não tem contato, né, com esse mundo, com essa tecnologia, com esse tipo de coisa. E às vezes a gente enfrenta um pouquinho de resistência também, né? Tá, mas o jogo é violento, o jogo não é. E no fim não é, né? É uma questão de conceito, mas...
Pois é. Pô, é uma oportunidade, né? Eu acho que o pessoal, ao invés de pensar se é violento ou não, é uma oportunidade o jogo, né?
Não, total. E, assim, tem vários tipos de jogos, né? Você pega um Fortnite ali, que é um joguinho bem mais tranquilo, né? Uhum. Acho que a restrição de idade, nem sei se tem um Fortnite. É um bonequinho matando outro, enfim, né? No fim das contas. Mas, pô, é algo totalmente cartunizado, então é bem leve.
É, o Fortnite, ele, inclusive, ele tem um mínimo ali de idade até por competitivo. Eu lembro da polêmica com o Zenon, né? Jogador que é uma criança, que é competidor, podia participar das competições, era streamer, e teve a conta dele banida porque ele infringiu, né, a idade ali, os termos, onde ele dizia que ele tinha mais do que a idade que de fato ele tinha. Apesar dele fazer as streams com o pai dele presente e tudo mais.
Sim, sim.
Mas
eu
mas é uma situação bem curiosa. Felipe, a gente tá chegando no final desse bate-papo, cara, muito bom conhecer um pouco mais dessa tua ideia. Fala um pouco dessa tua parceria com teu irmão, cara. Os dois concordaram de prima, assim, ó, pô, vamos fazer isso, é isso que a gente quer. Como é que rolou? Tu teve que convencer muito ele a fazer um investimento desse?
Pior que não, cara. A ideia inicial foi dele, tá?
Olha aí.
A ideia número um foi dele. Na verdade, ele tava viajando no exterior, em Las Vegas, e ele viu uma arena montada dentro do Luxor, que é um hotel que é uma pirâmide lá em Las Vegas. E na hora, assim, era bem de madrugada, porque o fuso era um pouco longe daqui. Ele me fez uma chamada de vídeo, mostrou, pô, olha isso aqui que os caras estão fazendo. Eu tô falando, isso é 2017, 18, por aí. Olha o que os caras estão fazendo aqui, a gente tem que fazer aí também, não sei o quê. E foi dele, assim, a primeira ideia, né? Ele não é tão gamer, né? Ele já jogava também na adolescência, mas depois se afastou. O negócio dele é pôquer, é outro tipo de jogos.
Uhum.
E muito legal, assim, ele total, a gente sempre investe e conversa com as marcas, e como a gente tem vários negócios, né, não só a questão da arena, também a gente tem muita questão do varejo, dos produtos, para as marcas que são parceiros nossos é muito importante o negócio arena, né? Uhum. Porque a gente não está mais só no varejo tradicional ali de compra e venda de produto, a gente gera experiência para o usuário, ele vai chegar lá e vai ter, pô, tudo do bom e do melhor de tecnologia disponível para experimentar, para testar, para entender o porquê que é bom, porquê que é ruim, porquê que o profissional usa esse, não usa aquele. Então, é muito legal, assim, o projeto como tudo, o investimento foi bem alto mesmo, mas a gente é bem confiante, assim, de colher os frutos.
Não, sem dúvida, e vamos combinar aí do G-Start estar presente aí nos próximos campeonatos pra gente fazer essa experiência e também demonstrar mais sobre essa situação, e até quem sabe se a gente não se encontrar lá no Major, fazer alguma coisa junto aqui em Porto Alegre pra fazer essa transmissão bacana.
Com certeza, conto com o teu apoio também pra gente conseguir essa transmissão do Major, então.
Ah, não, fechado, vamos. Cara, eu preferia que tu transmitisse de lá, tá? Que tu colocasse um stand lá, eu e tu, o que que tu acha? Lá na Geonice Arena, acompanhando.
Se tiver a oportunidade, a gente bota. A gente é meio maluco mesmo, a gente não pensa muito não, a gente só vai.
Não, tem que ser. Felipe, muito obrigado por ter atendido a gente aqui do G-Start. Eu achei bacana essa ideia, porque a gente já falou com jogadores, a gente já falou com streamers, a gente falou sobre PUBG, que também é outro jogo com rendimento que o Brasil teve. A gente falou com o Nananga sobre a seleção brasileira, que pegou terceiro lugar no Campeonato Mundial. E eu achei bacana também a gente falar sobre essa estrutura também, a importância de fomentar o esporte em espaços físicos. Porque a gente fala muito de esportes bares, a gente fala de muita coisa relacionada a isso, e tá faltando ali na Gamer, faltava essa experiência para o gamer ter um lugar onde se sente tranquilo, onde possa jogar, porque, cara, as lan houses acabaram, né, Felipe? Não existe mais. Então, ter arena, assim, com até uma nostalgia deve bater, né? Porque, pô, lembra daquele tempo que começou a jogar nas lan houses e agora tendo as arenas participando de campeonato, é algo muito bacana, né?
Sem dúvida, sem dúvida. E o modelo de negócio lan house já não cabia mais, né? É. Então a gente vai para um... Mas se o jogador quiser jogar lá hoje, que não tá tendo evento, por exemplo, como se fosse uma lan house, também consegue. Consegue reunir os amigos, consegue fazer aquele clima, né? Óbvio que o ambiente é muito maior, muito mais glamour, assim, muito mais LED, né? Uhum. Mas é bem legal, dá pra fazer de tudo, assim. A gente é bem portas abertas também para eventos. Os jogadores quiserem fazer algum evento deles, alguém quiser fazer um campeonato terceirizado lá dentro também, a gente conversa e libera o espaço. Então todo mundo está convidado a ir jogar, assistir, transmitir, fazer live, enfim, qualquer coisa relacionada a games, a esportes, a gente está de portas abertas.
Se eu conseguir mais 9 sub-10 GC, então eu posso fazer um mixão lá bom, 5x5, porque eu não vou jogar com level 20, né? Tô ali no meu level 10, deixa eu sub-10, né?
Claro, dá pra regular o level lá, tipo, bota um limitezinho de level lá e bota todo mundo.
Felipe, muito obrigado, cara. Vamos combinar de se encontrar agora, de fazer essa parceria bacana também aí presencialmente. Daqui a pouco gravar um G-Start, um episódio daí, pra gente cada vez mais divulgar essa marca que Porto Alegre tem, que vocês construíram de ter a maior arena gamer do sul do Brasil. Valeu demais, Felipe, por estar aqui com a gente do G-Start.
Valeu, eu que agradeço. Muito obrigado, viu?
Tá aí, então, bate-papo com o Felipe Gonçalves, ele que é sócio do irmão dele na MP3 Arena, que tá fazendo um trabalho muito bacana, muito especial, desse fomento, dessa experiência, principalmente do cenário gamer aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, MP3 Arena do Lindóia, que está localizado numa sala de cinema e é a maior arena gamer do sul do Brasil. Antes aqui, ó, da gente fechar, sempre importante ressaltar: quer transformar palpite certeiro em saque instantâneo? Venha para MrJack.bet. Só no MrJack.bet você se diverte a partir de R$1 a qualquer momento, em qualquer lugar. Acesse mrjack.bet e desafie-se. MrJack.bet, nosso parceiro aqui do G-Start. Bom, pessoal, para também destacar, a gente falou ali na abertura sobre o CS brasileiro. O CS brasileiro esteve em campo no último final de semana pela ESL Valência. O resultado não foi nada positivo. A gente teve 8 times na competição, 4 eram brasileiros e nenhum brasileiro avançou para os playoffs. Ficamos na 5ª, 6ª, 7ª e 8ª colocação. 0-0 Nation na estreia do Takold. Até tiveram boas partidas, venceram a Fúria pelo placar de 2-0. A Fúria, que ficou em último lugar, não teve um bom desempenho. A Hammer também de Showtime, que também ficou dividido ali com a Fúria, a última colocação, e infelizmente também o MIBR, que ficou disputando a 5ª e a 6ª colocação com a 00 Nation. Infelizmente, nenhuma das equipes foi aos playoffs. E só para lembrar você que a partir do dia 7 a gente tem a IEM Cologne. Então, você que gosta do cenário competitivo, gosta do CS, a gente vai ter a IEM Cologne começando já com o play-in no dia 5 e 6 de julho. A competição, de fato, começa no dia 7. Então, uma nova oportunidade para que os brasileiros consigam um bom resultado, um bom desempenho na última competição de CS da temporada. Depois tem o Player Break e começa tudo de novo, tudo rumo ao Major do Rio de Janeiro, que vai ocorrer lá no final de outubro, início de novembro. Tá certo, pessoal? Na semana que vem a gente volta com mais um episódio do G-Start e a gente vai falar sobre FIFA, porque teve seletiva, teve playoff para o Mundial e a gente vai falar sobre tudo isso no próximo episódio. Não te esquece, hein? Acessa lá MrJack.bet, palpite certeiro, saque instantâneo. Acesse MrJack.bet, MrJack.bet e desafie-se. Na semana que vem tem mais G-Start. Até mais!